Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos então no capítulo 23, falando sobre as questões da fascinação, e a gente estava conversando acerca desse processo, né? Esse processo complexo, e a questão do quanto o amor, o quanto o trabalho, o quanto... Ele fala que na cooperação, e a cooperação, esse sentimento de prestação de serviço com alegria ao outro, né? Cooperar, ajudar, sem ter nenhum interesse, o quanto isso vai grandeando amizades espirituais e vai simplificando e vai agregando novos fatores de simpatia na nossa vida. Então, continuando, Raul, que é o diretor material, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe a vantagem do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega, é o Hilário, né, abeirou-se do nosso orientador e alegou: todavia, para colaborar em favor desses irmãos de desespero, será suficiente o concurso verbalista? Hilário, não lhes estendemos simplesmente palavras, mas, acima de tudo, o nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade através do verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Então, vamos perceber, não é só o movimento da instrução, da fala, né, vazia, mas é a fala com sentimento. O que é sentimento? É, na verdade, sentirmos a utilidade daquilo que estamos falando. Não é falar por falar. Não é falar através do convencionalismo, né? Não é falar com verniz da afabilidade, da doçura. Mas percebemos o valor daquilo que estamos falando, né? Percebemos, assim, a utilidade daquilo que está sendo dito. Então, ele coloca aqui: portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor dele a nossa boa vontade através do verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Então, não é falar para o outro, porque o outro é coitadinho, é inferior, a gente é melhorzinho, não. É saber, né, que todos nós estamos necessitados de nos reabilitarmos, de nos redimirmos com Jesus, né, com a figura de Jesus.
É só interessante aqui, quando ele vem falando, né, não lhes estendemos simplesmente palavras, mas, acima de tudo, o nosso sentimento. Como é importante a gente treinar para que o nosso sentimento seja emanado de nós, que o sentimento saia de nós. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue, assim, captar o sentimento do outro. Lá no abrigo, eu falo sempre para os funcionários, para os voluntários, para a gente ter um tempo para nós. Porque senão a gente chega, é tudo muito corrido. A gente já chega em cima do trabalho, tem que fazer um trabalho. Aí é assim, aí é a hora da pressa, a hora do trabalho, a hora da avaliação, mas aí não tem uma hora para os... Aí não tem, a gente vai profissionalizando essas questões espirituais e a gente fica sem um tempo para esse sentimento. Então, por exemplo, lá no abrigo, o que é que nós fizemos agora? De 15 em 15 dias, eu suspendo o projeto com as crianças numa semana na parte da manhã e duas semanas depois na parte da tarde, para que tenha um momento dos voluntários com os funcionários, para que haja uma interação desses sentimentos. Uhum. Porque senão a gente foca na criança, que tem que focar mesmo, mas a gente se esquece que todos nós também somos crianças espirituais. Todos nós também precisamos de afeto.
Né? Ontem, no encontro, uma companheirinha falou uma frase que eu ia de guardar para a minha vida. Ela falou assim: nós somos necessitados de ajudar o outro, né? A gente necessita ser útil, né? Então, às vezes a gente acha que não. A gente acha que só o outro que chega é que precisa. A gente vai ficando tão automatizado que a gente ignora a nossa necessidade de estar ali naquele momento.
Né? Isso, exatamente, essa oportunidade. Né? Então, a gente precisa ter um tempo para esse sentimento, para a gente se doar, porque muitas vezes nós vivemos também numa economia sentimental. Nós temos medo de nos magoarmos, nós temos medo de errarmos, né? E a gente vai ali, a gente entra numa mesquinhez, numa economia sentimental muito grande. Então, é importante que a gente se liberte. Ah, mas algumas pessoas falam, mas acaba que a gente acaba se decepcionando. Ué, se decepciona com um, mas não se decepciona com o outro. E aquele que você se decepcionou é porque, na verdade, que ótimo, é porque aquilo ali não existia.
Não era uma ilusão.
Era uma ilusão.
Que às vezes formada por nós mesmos.
É, exatamente. Então, tem pessoas que, depois de tantos anos, elas se revelam exatamente como elas são. Uma amiga minha está passando por um momento agora de calúnia, que é uma coisa muito séria. E de uma pessoa que trabalha com ela há muitos anos. Né? Mas aí que tá, aí eu falo para ela: olha, que bom. Olha só, essa pessoa esteve do seu lado o tempo inteiro sem ser
sua amiga.
Sua amiga. Então, que bom que agora você está conseguindo.
Boa, né?
É, porque agora você vai lidar com ela sabendo realmente quem ela é. Mas se decepciona com um, mas não se decepciona com o outro.
A palavra desiludir é muito bom, né? E aí, num tom demasiado significativo, Wallace continua. Analisando o passado, ao qual todos nos ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Beleza, né?
É isso aí.
Somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra alguém. Porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Gente, perfeito,
exatamente.
Né?
Exatamente. E às vezes as pessoas nos cobram, e às vezes nós nos cobramos pela nossa posição que nós estamos, é uma posição ou de liderança, né? A Deusa liderando uma casa espírita, eu liderando também. E muitas vezes as pessoas exigem de nós uma realidade que nós não temos ainda.
Uma realidade missionária, né?
Exatamente.
Como se fosse melhor, não é, né? Você está ali justamente porque precisa.
Exatamente. Então, nós também estamos na condição de enfermo. Agora, talvez de um enfermo até consciente, até pelo nível que a gente estuda, em compensação, a nossa responsabilidade é muito maior.
Certeza.
Você vê aqui o André Luiz fazendo uma avaliação do trabalhador Raul, que está permitindo a si próprio assimilar as orientações espirituais.
Exatamente.
E quantas vezes nós agimos como Raul, assimilamos, e quantas vezes nós não assimilamos.
Não assimilamos, exatamente. A gente só vai ver que não assimilou quando lá na pontinha o resultado não era esperado.
Isso.
A gente fala assim, puxa, se eu tivesse feito daquela forma, seria diferente. Né? A gente está aprendizado também.
Exatamente. Então, as coisas que nós falamos são as coisas que nós estamos estudando. Não são as coisas que nós
já fazemos. Exatamente. Até porque não falamos de nós, né?
Exatamente. Você veja que até aqui os mentores do trabalho, o André Luiz e os próprios assistentes, tem horas que eles falam deles.
Tem dúvidas. Por exemplo, quando o Hilário fala lá assim, não seria melhor afastar o algoz? Observa só, se o trabalho tivesse por conta dele, ele com certeza teria uma atitude totalmente prejudicial, inútil, quer dizer, gastaria energia e não ia adiantar absolutamente nada. A gente ia falar assim, o trabalho fracassou. Exatamente, gente, por quê? Ele está aprendendo.
É isso.
E já é alguém que tem acesso a um aprendizado, né? Junto a Aulus, que é um mentor, né?
Não só tem acesso ao aprendizado, como ele tem acesso à convivência com Aulus.
Exatamente.
Às vezes, nas minhas preces, eu conversando com meu mentor, com meu amigo espiritual, eu falo muito sobre isso. Né? É assim, eu quero estar com ele, mas eu sei que ainda falta.
Exato.
Mas que ele me permita estar com ele e que eu retenha.
Exato.
Essas vibrações.
A vibração, exatamente.
Para eu poder me sustentar, né? No meu dia a dia, para eu poder me sustentar quando eu estiver desperto.
Exato. E aí ele continua. Aí a conversação, né, foi interrompida e o Aulus, então, ele vai à ação. Ele vai ao amparo eficiente da dupla e desesperada contenda. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. É o que a gente não entende na nossa vida, né?
É.
A gente coloca assim. A gente vive brincando, né? É assim, de pró e contra. Eu ia falar de mocinho e bandido, mas que é até uma visão equivocada, né? Tem o bonzinho e tem o mauzinho. E aí a gente quer o quê, né? Que o bonzinho vença, acabando com o mauzinho. A gente tem uma situação, quer dizer, na verdade, o bonzinho, então vai virar mal, né?
É verdade.
Porque na hora que o bonzinho mata o mauzinho, ele vira o fogo do mesmo nível, ficou igual, esquisito.
É a falsa ideia dos heróis.
Isso.
Né? Porque uma vez eu estava falando justamente isso. Os heróis de um modo geral, né? Homem-Aranha, Batman, esses heróis que nós vamos mostrando para as crianças,
verdade,
como os grandes heróis. Só que eles fazem a mesma coisa.
Exatamente.
Dos maus, né? Eles vencem quando eles matam, quando eles destroem.
Isso.
Pela mesma, eles não recuperam, eles apenas eliminam. E a gente vai incutindo na cabeça da criança essa questão da eliminação.
Isso.
Mesmo. Então, na verdade, os grandes heróis, uma vez na evangelização, nós trabalhamos isso. Quem são os heróis? Aí nós botamos a Madre Teresa de Calcutá, botamos Gandhi, botamos Chico, botamos...
Todos eles,
sim,
sofreram, né?
Isso. E todos eles trabalharam o quê? Pela recuperação dos que estão na contramão da lei. Porque eliminar é muito simples, é muito fácil eliminar.
Eu falando outro dia com um casal, né, que a gente conhece, sobre a questão de desenho animado, né, tudo isso. Aí eu falei de um determinado canal, que é da TV fechada, mas que eles têm acesso, né? Que é um canal que é tudo educativo, né? É pra criança mesmo, os desenhos, a programação educativa. Aí, olha a fala de papai e mamãe. Fala assim, ah, mas sabe o que acontece? Eu conheço esse canal. Claro que eu conheço. A gente conhece. Mas é um canal muito chato. E a gente gosta de ficar assistindo junto. Ah, mas aqueles desenhinhos, ensina a cor, ensina isso, ensina a comer. Ah, é muito chato para ficar. Aí eu falei assim, ah, quer dizer, né, que o bom é quando tem aquelas ações, né? Aquilo é que vocês gostam. Então não reclama da hiperatividade do menino, das coisas que eles estão fazendo. Porque é isso, a gente tem essa ideia desse herói. Essa ação sempre contra alguém, né? Quer dizer, a gente não entendeu ainda a lei da cooperação.
Exatamente.
E aí ele continua. Como é que vai acontecer? Qual é a ação aí que Aulus começa a ter em termos do socorro? Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma e em breves instantes o verdugo começou a falar através dela numa algaravia, cujo sentido literal não conseguíamos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se extravasava daquele ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas pela dura inflexão de voz com que as palavras eram pronunciadas, procurava serená-lo quase em vão. Observando a enferma, completamente transfigurada, e assinalando-nos a muda interrogação, Aulus se deteve por alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós.
Você vê, né? Olha ele aí acessando a mente para saber aonde que começou, o que que aconteceu. E isso que sirva de lição para a gente, para quando a gente escutar uma história, a gente saber que existe uma outra versão.
Exato.
Porque geralmente é assim, se dá bem quem fala primeiro.
Exato.
Mas que a gente saiba realmente escutar, porque a história ela sempre... terá
partes,
sempre,
né?
sempre. E por incrível que pareça, as duas pessoas têm razão.
É, exato.
Sempre.
Exatamente.
De um lado ou de outro, elas estão com a razão, elas estão com a verdade.
Exatamente.
E elas estão com a razão.
Exatamente isso. E aí, é diante daquela apreensão, né, que passou a dominar o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirido assombrado. A que causa atribuir semelhante conflito? Porque aí a enferma, né, a médium estava transfigurada, né? Não sabia. E aí Aulus ficou escutando, estava vendo e tudo. E aí o Hilário falou, mas qual é a causa disso? Tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber, Hilário. O Aulus respondeu. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhes que o enigma perdura já vai em pouco mais de um milênio.
Gente.
Que coisa, é muito tempo,
é,
né?
É muito tempo.
Mas vem cá, Berenice, será que eles não reencarnaram nesse tempo todo?
Pois é, com certeza.
Reencarnaram.
Porque olha só, ela está reencarnada agora.
O ponto está lá parado, né?
Exatamente.
Porque a gente pode até reencarnar. Não é assim, gente. A vida passou. Mas não tem gente que reclama que quando tinha 4 anos de idade, a mãe deu o bolo que ele mais gostava para o irmão e não comeu? Aí você fala assim, quantos anos você está? Já estou com 70. Ué, será que até 70 anos não deu para comer outros bolos de chocolate? E pedir para a mãe fazer e tudo? Mas observa, a gente às vezes para, isso é que é o quisto. A gente para em determinadas dores e não elabora aquilo. Então o tempo passa, mas a dor fica.
É. Então veja que as raízes dessa desavença estão lá. E aí, a gente tem que agora, assim, a gente pode falar assim, ah, mas eu não consigo ter esse acesso. Então, vamos fazer o seguinte, nós temos que focar que nesta nossa reencarnação, quais são as raízes que nós estamos fortalecendo,
isso,
que vão nos dar problema para 1000 anos na frente.
Isso.
Porque a visão da reencarnação, muitas vezes nós temos apenas dessa reencarnação para trás.
Uhum.
A gente fica preocupado,
isso,
com o passado, quando, na verdade, essa reencarnação, a imortalidade da alma, essas informações, esses estudos, eles estão reforçando a gente daqui para frente. Olha, nós vamos reencarnar na próxima vez, daqui a pouco, né? Todos nós vamos morrer e todos nós vamos reencarnar. Então, dentro dessa análise, na próxima reencarnação, você que está nos ouvindo, tem ideia de quais vínculos nós teremos na próxima reencarnação relacionado às raízes que nós estamos plantando nesta? O que nós estamos fazendo nesta? Porque nós vivemos a reencarnação só como sendo uma coisa passada. Nós temos um probleminha aqui e falamos, eu sou reencarnacionista, então isso é fruto do passado. E a gente apenas recorre ao passado, quando, na verdade, muitos de nós estamos plantando, estamos fortalecendo raízes da discórdia, raízes da desavença. Olha só, será que nesta vida nós não estamos fortalecendo uma raiz da desavença que daqui a 1000 anos nós vamos estar presos a elas? Então, o que que nós estamos fazendo nesta reencarnação? Quais são os laços de união? Quais são,
exato,
os laços fraternos que nós estamos estabelecendo, que nós estamos fortalecendo? Quais são os laços de desavença, de calúnia,
isso,
de
complicação, né? Está fortalecendo a vida da gente,
isso,
né?
Exatamente.
Porque olha aqui ele falando, ó, nosso infeliz irmão fala o antigo dialeto da velha Toscana, onde satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença no século, e aí ele não fala qual o século para não identificar muito. pela exteriorização, do século X, né?
É.
Pela exteriorização a que se confia, acompanhando-se as terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que não lhe correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Então vamos ver, amigos, como é que o homem está sofrendo. Porque a gente às vezes olha o obsessor como aquela criatura má, endurecida e tudo, mas a gente não vê a causa. Não estamos justificando. Mas ele tem uma causa porque ele está muito sofrido. E vamos pensar, a gente só faz o mal a alguém quando a gente não está bem.
É,
se a gente estiver bem, a gente engole sapo, elefante, sorrindo, né?
É verdade.
Sorrindo. Mas o mal é a consequência, primeiro, do mal que está em nós, né?
É. E interessante que, onde é que está isso, né? Isso está lá no século X. Como é que aconteceu? Olha só, esse camarada, ele saqueou uma família, né? Na verdade, foi a própria família, pelo que está aqui.
Uhum.
Tudo isso ele fez em nome de um amor, em nome
Exato.
De alguém.
Exato.
Para satisfazer a mulher, que não correspondeu ao devotamento. Ora, ela pediu para isso para ele, né? Porque ele fez, e depois ele viu que ela não foi grata a ele pelo tanto que ele fez. Então, ele, nesse saque, ele aniquilou os próprios pais.
Exato.
Então, ele, como filho, por um amor insano, por um amor doente, por alguma mulher. Essa mulher usou a fraqueza dele.
Isso.
E ela mandou. E ele acatou em nome de um amor doente. Quem é o responsável?
Exatamente.
Olha como a responsabilidade está para todos. Mas ela poderia ter falado, olha, eu mandei, mas ele foi porque quis.
É.
Não, mas você mandou usando o artifício de uma fraqueza dele, por ele estar
exatamente.
Enlouquecido por você.
Exatamente.
E quantas vezes nós manipulamos as pessoas...
Isso, exatamente.
Que a gente sabe que gosta da gente, né? É interessante. Olha assim, nas coisas mais simples. Mais simples. Às vezes as pessoas chegam, ah, Beira, eu gosto tanto de você. E demonstra mesmo. Mas no fundo, no fundo, quer passar à frente alguma
isso,
coisa.
Que é alguma... às vezes, alguma intercessão que não é válida, né? Que não é ética, tudo isso. Mas a pessoa, né?
Exatamente.
Aproveita daquele momento.
Às vezes fala, poxa, dá para você falar para eu ser atendido?
Isso.
Fala, olha, lá tem um trâmite.
Exato.
Você vai para o atendimento fraterno,
isso,
depois você
isso.
faz isso. Puxa, mas... Né? Então, muitas vezes, usa do subterfúgio até de saber pelo meu carinho,
uhum,
pela pessoa.
Isso,
mas isso é da relação humana.
É.
Isso
nas
a gente
famílias,
não está tá condenando ninguém,
não.
Porque isso faz parte.
É.
Nós também, quando a gente sabe que alguém gosta da gente, o que a gente faz?
Tem certeza que pode. A gente até vai... Não, certamente já falei com todo mundo, mas com fulana, eu sei que vai, porque eu tenho certeza que ela gosta de mim. A nossa relação de afeto, às vezes, estabelece determinadas confusões na conveniência, né?
Isso, mas isso é da relação.
É.
O importante é nós sermos lúcidos com relação a isso. Porque, por enquanto, nós estamos na fase de usar para o bem.
Isso,
de usar
a
influência para uma coisa boa. Poxa, eu sei que a deusa gosta de mim. Ah, deusa, dá um jeitinho lá para mim, por favor. Mas é para coisas positivas. Mas
isso.
A gente não pode esquecer que nós já usamos isso para as coisas negativas. Né? Nós já usamos, às vezes nós manipulamos uma pessoa para saber sobre outra.
Isso.
Né? Às vezes a gente manipula para a gente ter acesso a algumas histórias,
Exato.
Algumas coisas. Isso é da relação humana. Mas a gente precisa ter lucidez quando a gente faz um joguete desse.
Exato.
Porque o que tem acontecido aqui, olha, gente, são 1.000 anos.
Isso,
mil
exato.
Anos é muita
Muito
coisa.
Tempo, né? Muito
Aí,
tempo.
Ele matou os pais, mas quantas vezes não se mata fisicamente, mas se mata moralmente?
A esperança de alguém, né? A mentira, como a mentira mata a credibilidade, né? Você acredita e muitas vezes um edifício derruba por causa de uma situação da mentira, da calúnia, né? Da inveja, né? Quanta coisa pode acontecer. Então, é muito bonito quando o Aulus levanta aqui o sofrimento do outro, para a gente aprender a respeitar na dor do outro, né, a nossa própria dor. Que a gente possa pensar muito nessas questões. Muita paz a todos nós.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.